DW Noticiário.
Bom dia e bem-vindo à DW, a sua voz da Alemanha. Eu sou a Glória Sousa e apresento-lhe as notícias. O rei tradicional do Uganda, Charles Mumbere, foi acusado de assassinato e foi enviado para uma prisão de alta segurança. As autoridades acusaram o rei, esta terça-feira, de lançar um movimento secessionista. O que aconteceu na sequência de confrontos entre guardas reais e as forças de defesa ugandesas no fim de semana, que causaram pelo menos 62 mortos. Mais de 140 pessoas foram detidas na região de Rwenzururu, no oeste do Uganda. O presidente da Gâmbia, Yahya Jammeh, anunciou que não serão permitidas manifestações depois das duas semanas de campanha eleitoral. A medida surgiu depois de um comício do líder da oposição, Adama Barrow, ter juntado muitas pessoas esta terça-feira em Banjul. A Gâmbia vai a eleições presidenciais na quinta-feira. Vários analistas consideram que será o maior desafio do presidente Yahya Jammeh há 22 anos no poder. O novo primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Umaro Sissoko Embaló, deslocou-se à Libéria para informar a presidente Ellen Johnson, que preside também a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, das propostas que tem para acabar com a crise política guineense. Sissoko Embaló deverá falar sobre os progressos para a formação de um governo inclusivo em Bissau. Termina hoje o prazo que a Comissão Mista do Governo Moçambicano e da Renamo tem para concluir a proposta de um pacote legislativo no âmbito da reivindicação do principal partido da oposição. A Renamo exige governar nas 6 províncias, onde reivindica vitória nas últimas eleições em 2014. A descentralização política e administrativa é um ponto central nas negociações entre o governo e a Renamo. Subiu para 99 o número de mortos na sequência da explosão de um caminhão cisterna na província de Tete, centro de Moçambique, no passado dia 17. 7 dos 44 doentes internados continuam em estado grave, segundo fonte hospitalar. Um dirigente da oposição da República Democrática do Congo foi libertado esta terça-feira depois de 7 semanas de detenção. Bruno Tshibala, secretário-geral da União para a Democracia e Progresso Social, foi acusado de ser um dos instigadores da violência a 19 e 20 de setembro em Kinshasa, que eclodiu à margem de uma manifestação da oposição que exigia o afastamento do presidente Joseph Kabila. O Parlamento do Egito aprovou esta terça-feira uma nova lei que reforça os poderes das agências de segurança do Estado sobre o financiamento e as atividades de organizações não-governamentais. Na prática, as organizações terão de ter uma autorização do Estado para receberem donativos superiores a $550 norte-americanos ou para fazer investigações, por exemplo. Várias organizações de defesa dos direitos humanos já criticaram a lei. As autoridades sudanesas proibiram mais 3 jornais esta terça-feira e retiraram todas as cópias que estavam disponíveis para circulação. Medida tomada no terceiro dia de uma greve geral contra os cortes nos combustíveis, nos subsídios aos combustíveis e o aumento dos preços. Na segunda-feira, uma outra publicação foi proibida e dezenas de ativistas e membros da oposição no Sudão foram detidos. O Ruanda abriu um inquérito formal a 20 responsáveis franceses suspeitos de envolvimento no genocídio em 1994, que fez 800 mil mortos. Só depois da investigação será possível formalizar acusações. A França tem sido acusada do envolvimento no genocídio da etnia Tutsi às mãos dos extremistas Hutus. Um funcionário dos serviços secretos da Alemanha foi detido por suspeita de preparar um atentado contra a sede daquele órgão em Colônia. Segundo a imprensa alemã, o homem, um alemão de 51 anos, terá disponibilizado na internet informações sensíveis sobre o Serviço de Proteção da Constituição, encarregado da segurança interna, e terá infiltrado aquele serviço para reunir informações a fim de realizar um atentado com explosivos. Não há, para já, informações que liguem o funcionário ao Estado Islâmico, mas é acusado de fazer comentários islamitas na internet com um nome falso. Foram as notícias.
DW. Jornal da Manhã.
Ordem dos Advogados de Moçambique pede revisão constitucional. Presidente sul-africano Jacob Zuma escapa a mais uma tentativa de afastamento. Companhia de Teatro Moçambicana Mutumbela Gogo celebra 30 anos. São os destaques desta manhã de quarta-feira, 30 de novembro. Termina esta quarta-feira o prazo que a Comissão Mista do Governo Moçambicano e da RENAMO tem para concluir a proposta de um pacote legislativo no âmbito da reivindicação do principal partido da oposição de querer governar em 6 províncias. Entretanto, a Ordem dos Advogados defende que o Parlamento moçambicano deveria dar prioridade ao debate da revisão constitucional. No entanto, o presidente do Tribunal Constitucional alertou que as revisões constitucionais não são soluções mágicas para os problemas do país. Leonel Matias conta-nos mais.
A Ordem dos Advogados de Moçambique quer ver revista a Constituição da República e questiona se os anseios da sociedade moçambicana atualmente são os mesmos que em 2004, altura em que se registrou a última revisão da lei-mãe do país. A organização defende a necessidade de uma reflexão sobre aspectos que têm a ver com os poderes do chefe de Estado e com a coabitação entre o modelo monopartidário e multipartidário, entre outros pontos. Felipe Sitoy, porta-voz do recente Congresso da Justiça, promovido pela Ordem dos Advogados.
O modelo monopartidário, presidente de um partido, era também presidente da República. Será que esse modelo ainda faz sentido no século XXI? Será que as formas de governação, de descentralização, as questões de nacionalidade, sobre a propriedade de terra, devem ser tratadas da mesma forma como na Constituição de 1990? 2004.
O ministro da Justiça, Isaac Xande, encorajou a Ordem dos Advogados a realizar os debates sobre a revisão constitucional e outros temas candentes no país.
Queremos que as valiosas contribuições poderão ser encaminhadas à Assembleia da República, onde os instrumentos estão depositados para enriquecer os debates internos.
Por seu turno, o ex-ministro da Justiça e presidente do Tribunal Constitucional, Rui Baltazar, alertou, no entanto, que as revisões constitucionais não devem ser encaradas como uma solução mágica para resolver problemas políticos, económicos e sociais pontuais ou episódicos. Para Rui Baltazar, a solução destes problemas deve ser procurada em outras sedes e através de diferentes mecanismos e meios mais adequados que não a alteração da Constituição. Sublinhou, por exemplo, que a reconciliação dos moçambicanos é uma questão de consciência e não de lei.
Não se caia, pois, na ilusão fácil de que é mudando a Constituição que iremos normalizar e reconciliar a sociedade moçambicana.
A Ordem dos Advogados defende que a revisão da Constituição deve merecer prioridade por parte dos deputados, afirmou Felipe Sitoy.
Já dura muito tempo, os resultados são pouco palpáveis, o que nós achamos é que devia ser muito mais dinâmica e prioritária.
Uma revisão pontual da Constituição está em debate entre o governo e a RENAMO no âmbito do diálogo político. As duas partes criaram uma comissão que tem um prazo até esta quarta-feira para concluir uma proposta de um pacote legislativo a ser submetido ao Parlamento no âmbito da exigência da RENAMO, que quer governar nas 6 províncias onde afirma ter ganho as últimas eleições. Maputo, para DW, Lionel Matias.
E este é o tema da nossa pergunta desta manhã. Queremos saber se acha que é necessária uma revisão da Constituição moçambicana. Contamos, como sempre, com a sua resposta.
Envie a sua opinião sobre o programa da Deutsche Welle através do seu telemóvel. Pode mandar uma mensagem escrita para o nosso número de SMS 00491758198273. Repetimos, o número para enviar um SMS é 00491758198273. Estamos à espera das suas reações.
O presidente da África do Sul, Jacob Zuma, sobreviveu a mais uma iniciativa que visava o seu afastamento. Mas ficou evidente que o ANC, Congresso Nacional Africano, está dividido. Desta vez, a iniciativa veio do próprio partido. Durante a reunião nacional da direção do ANC, alguns ministros e outros membros do partido defenderam que Zuma se deveria afastar da presidência. No entanto, o secretário-geral do ANC anunciou esta terça-feira que a direção do partido acabou por decidir pela manutenção de Zuma no poder. O analista Becky Mgomezulu considera que o ANC não tem outro caminho senão segurar Zuma até as eleições internas em dezembro do próximo ano. Basicamente é um jogo de equilíbrio, em que antes de tudo se olha para os interesses do partido e depois para os interesses do país. Muitos têm ainda de considerar os seus interesses pessoais. Mgomezulu entende que o ANC quer evitar mais divisões internas, tal como quando o anterior presidente Thabo Mbeki foi afastado em 2008 e quando o líder da Liga da Juventude do ANC, Julius Malema, foi expulso do partido em 2012. O ANC tem de olhar para todos os fatores e decidir qual será a melhor opção, mas qualquer uma delas vai gerar problemas. Depois, os membros do partido têm de preparar o ANC, primeiro para as eleições internas e depois para as eleições de 2019. A reputação do presidente Jacob Zuma, de 74 anos, está pelas ruas da amargura, devido aos sucessivos escândalos de corrupção em que está envolvido. O último dá conta da alegada interferência da poderosa família Gupta no governo sul-africano. Acusações negadas tanto por Zuma como pela família de negócios. Apesar do presidente Zuma ter escapado a mais um golpe, a analista Karima Brown alerta que o ANC está fraturado, como se viu na reunião do partido, com discussões entre as facções anti e pró-Zuma. Estamos perante um Congresso Nacional Africano profundamente dividido, o que naturalmente vai ter repercussões no Estado. Será interessante ver como o presidente Zuma se vai agarrar ao pouco poder que ainda lhe resta. Muitos membros do ANC culpam Jacob Zuma pelo fraco desempenho nas eleições locais em agosto, quando o partido perdeu o poder em importantes municípios, como Joanesburgo e Pretória. A crise na economia joga também contra o governo. Para a analista Karima Brown, a sobrevivência política de Zuma demonstra que o presidente é um político astuto, com pessoas de extrema confiança em cargos-chave do Estado.
DW, Voz da Alemanha. Em português, desde 1954.
A mais antiga companhia de teatro de Moçambique celebra este mês 30 anos de existência. O Mutumbelo Gogo prepara-se para abrir em breve uma escola de teatro. O grupo esteve recentemente na Alemanha, onde brindou o público de Stuttgart com a emblemática peça Os Meninos de Ninguém. A DW África conversou com a diretora do Mutumbela Gogo, Manuela Soeiro, que começou por nos contar os planos para a celebração.
Bom, nós vamos fazer, em março, no Dia Mundial do Teatro, vamos fazer um festival de teatro. Vai haver muitas atividades, vêm grupos de fora, vamos fazer exposições e vamos fazer uma coisa que para nós é principal, que é a abertura da escola de teatro.
A Manuela pode nos falar um pouco mais sobre esta escola, porque eu lembro que já há uns anos que nos tem falado sobre essa ideia.
Sim, agora, porque também nós fomos amadurecendo a ideia, contactámos muitas escolas para ver se fazíamos uma escola a partir da nossa experiência, que são 30 anos. Nós já temos um arquivo muito grande e já podemos transmitir aos outros aquilo que foi a nossa escola. E o Henning Mankel nisto teve um grande papel. E então, por outro lado, queríamos fazer uma escola, não aquela escola muito formal, académica e tal, mas profissionalizante, em que o ator tem que ser um ator completo em tudo, né? Quer na administração, quer como fazer as peças, não só como ator. Então, é nesse sentido que a gente vai fazer a escola da experiência, criar experiências para eles darem um pontapé de saída, não ficarem à espera que lhes chamem, eles próprios terem iniciativa de fazer coisas, fazer grupos de teatro.
Depois de 30 anos, o Mutumbela Gogo abre portas para jovens atores, o chamado Sangue Novo. Como é que surge essa ideia, Manuela, depois de tanto tempo?
Bom, nós sempre gostávamos de fazer isso, mas as condições não nos permitiam. Mas agora eu própria sinto essa necessidade, porque não interessa haver só um grupo bom em Moçambique, isso é nada. Então é preciso, de facto, criar outras árvores, né? Semear outras árvores para que, de facto, o teatro singue em Moçambique.
Em relação ao Enigma, que ele passa agora cerca de um ano desde a sua morte, sabemos que era uma figura muito importante para o Mutumbela Gogo. Qual tem sido a vossa relação com os outros parceiros vossos internacionais após a morte de Enigma?
A sensação que eu tenho é que o Enigma não morreu, não é? Essa é a sensação, porque, de facto, os nossos parceiros anteriores continuam, hoje mesmo estão aqui alguns. Só para o ano vamos ter 2, 3 workshops com encenadores, diretores de outras companhias connosco. Todos querem trabalhar connosco. E não de uma forma paternalista. Eles sentem que, de facto, o grupo tem condições para trabalhar. E nós chamamos também outros elementos para trabalharem connosco. Em Moçambique, para, de facto, fazer crescer o teatro também com encenadores. Porque esta possibilidade realmente o Henning nos criou, mas também queremos dar aos outros a possibilidade.
Uma entrevista com Manuela Soeiro, diretora do Mutumbela Gogo, conduzida por Nádia Issufu.
DW Espaço do Ouvinte.
Hoje perguntamos se acha que é necessária uma revisão da Constituição moçambicana. Comigo no estúdio está a Madalena Sampaio. Bom dia. Que respostas temos hoje?
Bom dia. Os nossos ouvintes preferiram comentar o que falta para acabar com o conflito em Moçambique. Por isso, Rezende Mandela defende que o povo moçambicano precisa perder o medo e ir contra os políticos e dizer-lhes basta. Será que esses políticos não percebem que uma promessa não cumprida, um discurso cheio de retórica não vai ajudar o povo? Os conflitos em Moçambique só vão terminar quando este povo se cansar da política. Albino Mochanga diz no Facebook que esta é uma questão complicada, mas de resposta simples. É preciso compreensão, amor, irmandade e, sobretudo, cedências. Sem isto, zero. Agora, mais do que nunca, precisamos de terminar com esta guerra. Os nossos bolsos já não aguentam. Estamos falidos. E na opinião de António Macário, para acabar com o conflito em Moçambique, é só entregar à oposição o poder onde está a ser reivindicado, ou seja, nas 6 províncias onde a Renamo reclama a vitória eleitoral. Só assim se vai acabar com este conflito. Serafim Alfredo Maval acredita que o que falta para acabar com o conflito em Moçambique é uma intervenção da comunidade internacional de forma a punir os verdadeiros promotores desses conflitos. A Frelimo, o partido no poder, ao usar a máquina do governo, está a promover esses conflitos, isso para obstruir qualquer tentativa de serem investigados contra vários crimes que cometeram e estão a cometer. É a opinião deste nosso ouvinte. Ginoca Ramos acha que há falta de vontade política, falta também cedência das duas partes e entendimento entre todos os políticos. Enquanto isso não acontecer, vamos continuar na mesma. E no ponto de vista de António Pescoso, o que falta é a realização de novas eleições urgentemente. Danilo de Nascimento Nhantumbo também nos escreveu para dizer que faltam políticos que se sintam realmente identificados e comprometidos com este povo sofredor. João Secuma de Johnny acha que falta aos africanos pensar nos seus filhos e netos e que rumo lhes estão a dar. Falta também uma visão política de crescimento e desenvolvimento. Adelaide Candé de Guiné-Bissau acha que o que falta para acabar com o conflito é boa governação e boa vontade entre políticos, porque se os moçambicanos tivessem um bom governo que pudesse defender os seus interesses, nunca o país estaria nesta situação. Aliás, num momento tão difícil, não há respeito pelo povo num país onde não existe tolerância entre políticos, cada qual faz aquilo que quer. É lamentável que o povo esteja abandonado sem qualquer explicação por parte do governo. Será que foi este o compromisso que o governo da Frelimo assumiu durante a campanha eleitoral? Pergunta Adelaide Candé.
E é com essa pergunta que terminamos a nossa emissão desta manhã. Voltamos mais logo. Até lá, desejamos-lhe um bom dia.